Agora vamos à agenda da Câmara dos Deputados. Quem está na linha conosco é o Marcelo Lacher, editor da Rádio Câmara, que vai falar sobre tudo o que vai acontecer na Câmara dos Deputados esta semana. Boa tarde, Lacher.
Boa tarde.
Semana corrida para a gente agora, né? Para o Senado e para a Câmara. O que temos na
exatamente.
Pauta aí da Câmara?
Não, exatamente. De certa forma, é um retorno mesmo aos trabalhos depois das eleições. E o mês de novembro, tradicionalmente, tem dois problemas, né? Um problema é que ele tem mais feriados do que o normal, né? Semana passada houve um feriado, semana que vem tem outro. Então, a Câmara está intensificando as votações essa semana. Então, muitas propostas que são prioritárias para os deputados devem entrar em pauta essa semana. E a pauta está relativamente livre de medidas provisórias. Tem uma medida provisória, 1128, que é talvez a mais complicada, porque ela lida com... de certa forma, com o lucro dos bancos, ao taxar de forma diferente um desconto que eles têm por falhas de crédito. Então, é um assunto um pouco mais complicado, um pouco mais técnico. Os deputados vão ter um pouco mais de dificuldade com essa medida provisória, mas ela é a única que está, digamos, no meio dessas votações dessa semana.
Inclusive, tem essa MP ela foi prorrogada, né?
Sim, é normal isso, e ainda tem um certo tempo, mas como eu estava falando, em novembro, como a semana que vem tem um feriado, é possível que a gente comece a encostar no prazo dela. E a outra discussão que está a todo vapor é a discussão do orçamento, inclusive porque tem um novo governo. O novo governo hoje tem reuniões sobre orçamento, a semana inteira deve estar discutindo orçamento, e isso gasta um pouco as forças dos deputados para negociar outras propostas. Como o sistema brasileiro tem isso, você faz o orçamento para o ano que vem, claro, como é em todo governo, mas a gente vai ter uma transição de governo agora, e quem elaborou esse governo foi o governo que está saindo, ou esse orçamento é o governo que está saindo, e quem vai executar é o governo que está entrando. Então a gente vai ter aí uma negociação forte com duas forças políticas que se enfrentaram nas urnas, mas aparentemente os deputados e senadores já estão mediando isso, que também é uma coisa muito boa na democracia, que o parlamento possa mediar uma transição de governo. E então essas discussões devem ir adiante.
Parece que os diálogos estão fluindo muito bem, né? Apesar da dificuldade no aperto do orçamento para o ano que vem. A boa vontade existe, né? Agora o problema é realmente conseguir arranjar um espaço no orçamento para poder negociar o que é necessário para o ano que vem, né? Para o novo governo.
Exatamente, porque o cobertor sempre foi curto, né? O orçamento sempre é um pouco curto, você puxa de um lado e cobre do outro. Você quer dar mais dinheiro para educação, falta na saúde, então para falar em grandes áreas, né? Precisa de investimentos, então... E houve muitas promessas de campanha, né? A continuidade do auxílio, que agora deve voltar a se chamar Bolsa Família, precisa de dinheiro. De onde vem esse dinheiro? Num cenário em que a gente... em que os deputados e senadores aprovaram um teto de gastos. Então já está se falando uma nova excepcionalidade do teto de gastos, por causa da campanha eleitoral, em que houve um gasto com esse tipo de despesa muito grande. Então a gente vai ver muita negociação, mas ainda assim com espaço para propostas de deputados. Eu separei aqui algumas que são bem importantes e que vêm sendo discutidas há muito tempo. Tem uma proposta que pega todos os crimes sexuais contra crianças e torna eles crimes hediondos. A proposta é um pouco mais complexa, mas ela envolve também que criminosos que envolveram crianças e adolescentes têm que usar tornozeleira eletrônica sempre que saírem da prisão, não importa para quê, não importa se eles já cumpriram um terço da pena, se eles cumpriram metade ou se eles estão indo para o hospital, tornozeleira sempre, para que eles nunca cheguem perto de estabelecimentos que tenham crianças, uhum. Sabe? Então, essa é uma proposta que os deputados, que tipicamente, ela interessa mais aos deputados, ela não é nem de um governo nem de outro.
A urgência dessa matéria tinha sido rejeitada, né? Na primeira vez que foi apresentada, semana retrasada, né?
Isso.
Foi melhorada essa proposta de lá para cá?
O que acontece? Há muitos deputados que têm problemas com o aumento de penas. Há uma discussão muito grande na Câmara quanto a isso. Se você aumenta ou diminui penas... Há deputados que acham que tudo tem que aumentar a pena, são ligados à segurança pública e tal. E há um deputado que, por outro lado, fala, poxa, mas as prisões já estão abarrotadas.
Super encarceramento,
Exatamente. E também tem que ter uma lógica. Você não pode punir da mesma forma uma pessoa que, de fato, cometeu um ato sexual contra uma criança da pessoa que vendeu um CD de pornografia, sabe? É claro que essa pessoa precisa ser punida, mas a punição não pode ser a mesma. Então, as pessoas, os deputados discutem muito nessa área. E, ao que parece, há um acordo para que ele volte à urgência e seja votado, porque é isso, ele envolve deputados de várias correntes. Ele foi elaborado por um deputado do PL, atualmente do PL, junto com a deputada Clarice Garotinho, que é do União. Ele não é um projeto unicamente de um lado, sabe? Ele foi discutido com muitos deputados, então é possível que ele, com o relator do PP, sabe, que é um partido importante, então você tem uma discussão maior e ele deve voltar à pauta e é possível que seja aprovado. Assim como o piso da enfermagem, né, que nós estamos também há vários meses já discutindo.
A gente está falando, né, do orçamento para o ano que vem, né? Tem espaço para negociar ainda o piso da enfermagem?
Exatamente. Há já pessoas que falam que não precisa mais nem achar dinheiro, que nós vamos colocar nessa PEC que haverá, uma PEC para abrir exceções, né? Mas há um projeto aprovado pela Câmara, um projeto aprovado pelo Senado, as casas trocaram projetos que liberam uso de recursos, porque muitos recursos ficaram concentrados durante a pandemia e agora poderiam ser usados para isso no próximo ano, para que o piso seja imediato e depois você acha uma solução mais definitiva. Então é o uso do Fundo Nacional de Saúde, o projeto do Senado e da Câmara, os dois abrem essa exceção para que você coloque dinheiro nos municípios, por um lado, para que os municípios possam pagar seus enfermeiros, o aumento pode ser significativo em algumas regiões, e também para poder aprovar uma exceção para os hospitais filantrópicos, porque muito do atendimento do SUS no Brasil é feito por Santas Casas e outros hospitais filantrópicos, e a proposta de deputados e senadores é que haja uma desoneração da folha de pagamento. Com a desoneração da folha de pagamento, ou seja, o imposto sobre trabalho, que paga várias coisas, como FGTS, aposentadorias e tal, ele teria um desconto menor para esses hospitais e eles poderiam pagar os seus enfermeiros também melhor. Essas duas opções estão sendo estudadas e acho que há um movimento forte para que seja aprovado ainda esse ano e não fique para o ano que vem.
Muito bem, então. Portanto, isso foi Marcelo Lache. Muito obrigado, Lache, pela participação aqui no primeiro item com a agenda da Câmara para esta semana. Boa tarde.
Boa tarde, bom trabalho aí.